Vamos agora falar um pouco nessa nossa quarta unidade que trata de reforma administrativa na nossa disciplina de administração pública. Essa unidade vai nos permitir conhecer um pouquinho melhor a gestão da administração pública. Vamos iniciar então falando um pouquinho sobre os modelos de administração pública que existem. Um primeiro modelo, como a gente pode ver nessa tela, é o modelo da administração patrimonialista. O modelo da administração patrimonialista tem como característica não haver uma separação clara entre o que é público e o que é privado. Então, havia uma confusão entre o patrimônio do governo, de quem governava, e o patrimônio privado do governante. Então, era muito comum isso na época dos reis, né? Onde o dinheiro do rei e o dinheiro do governo era tudo uma mesma coisa. Isso é muito comum em lugares governados por reis, déspotas e lugares onde não existe transparência entre realmente o que é dinheiro público e dinheiro privado. Essa é a chamada administração patrimonialista, que era muito presente na administração pública lá no seu início. Depois veio a administração burocrática, que é aquela administração que traz a formalidade, o formalismo, a hierarquia, a organização, a estrutura e várias características que fazem com que haja uma separação entre o dinheiro do governante e o dinheiro público, bem como também na administração burocrática que começa a se colocar organização, formalidades, estrutura no trabalho da administração. É a partir daí que a administração pública começa de fato a existir com a cara que ela tem hoje. Eu lembro que cada uma desses modelos de administração pública que eu falar a respeito, vocês vão perceber que até os dias de hoje eles são praticados de alguma forma, em menor ou menor grau, na realidade do dia a dia dos órgãos públicos no Brasil e em outros países também. Então, a administração burocrática é essa que traz essa formalidade, essas regras, essa necessidade de se fazer as coisas no papel. É o chamado formalismo, que é introduzido por meio da administração burocrática. Em seguida, o excesso de burocracia levou a uma estagnação da administração pública, um excesso de lentidão na tomada de decisão, um excesso de demora para que se conseguisse fazer as coisas. Diante disso, surge o modelo gerencialista, chamado administração pública gerencialista, que é aquela onde o governante começa a se incorporar de práticas que são bem sucedidas no setor privado. Com isso, ele começa a dar autonomia de gestão. Com isso, o gestor começa a cobrar resultados, exigir metas, dar maior poder para tomada de decisão por conta dos seus subordinados. E começa também a se utilizar de coisas como a terceirização, a privatização, para fazer com que o Estado melhorasse a eficiência das suas operações. E com isso conseguisse também dar respostas mais rápidas e satisfatórias à população, uma vez que o modelo burocrático foi muito bom para estruturar, foi muito bom para acabar com o patrimonialismo, ou diminuir o patrimonialismo, mas ele tornou o Estado muito lento. Então o objetivo do modelo gerencialista era garantir um Estado mais eficiente, mas também um Estado que garantisse serviços públicos de melhor qualidade para a população. Diante disso, vem uma quarta onda, um quarto modelo de administração pública, que é o que chamam de novo serviço público, ou outros chamam de coprodução do serviço público. Em que se assenta esse modelo? Esse modelo está baseado principalmente na necessidade de se democratizar o serviço público. Por que democratizar? Porque chegou-se à conclusão que o modelo gerencialista de fato conseguiu trazer eficiência, de fato conseguiu melhorar em alguns aspectos a qualidade da prestação do serviço público. Mas ele não foi capaz de democratizar o serviço público. E, em se tratando de sociedades democráticas, a administração pública precisa sim ser também democrática. Todo país democrático precisa garantir a participação popular. Todo país democrático precisa envolver o cidadão na tomada de decisão e, se possível, envolver o cidadão não só no processo de planejamento, mas no processo de execução das políticas públicas. É aí que entra o papel do novo serviço público. O novo serviço público é aquele que envolve o cidadão, tanto nas tarefas de planejamento e de discussão das políticas públicas, como na busca de soluções e também na produção do serviço público, na execução da atividade do governo. Então, quando a gente vê um governo fazendo mutirões em que a população se reúne e ajuda a construir uma creche, em que a população ajuda a pintar uma unidade escolar, em que a população ajuda o governo a calçar uma rua, tudo isso aí são exemplos de coprodução do serviço público, em que o setor público se une à população e juntos eles conseguem produzir os resultados do governo. Isso é importante porque faz com que o cidadão se envolva no governo e sinta que o governo faz parte dele, que ele é parte do governo. E leva também uma cultura de se preservar mais, cuidar mais daquilo porque você ajudou a construir. Então, o envolvimento cidadão, a participação popular é a essência da coprodução e do novo serviço público. Eles, pessoal, deixam claro que é importante que o governo preste bom serviço, é importante que haja eficiência, é importante que hajam regras, mas é preciso que haja participação e democracia dentro da administração pública sempre. Vamos agora falar um pouquinho sobre a crise do Estado, né? Nós já mencionamos em outras unidades, né, que a origem do Estado, como que ele começou. Por volta do século XVIII, o Estado continuava com uma atuação bastante limitada. E a limitação dele era principalmente no tocante à defesa nacional, arbitragem de conflitos, diplomacia, e aí aparece uma outra figura importante, a arrecadação. O governo, para exercer as suas atividades, precisou, ao longo do tempo, criar mecanismos de cobrança de tributos. E aí, então, foi necessário criar, desde então, uma estrutura que permitisse arrecadar tributos junto à população, junto às empresas que haviam à época, os comerciantes, e com esse recurso o governo administrava e prestava realizava essas atividades aí que eu acabo de mencionar anteriormente. Então, o governo começa então a ter uma estrutura de arrecadação e começa a usar esse dinheiro para exercer suas atividades. A partir da década de 30, em 1930, com a crise do capitalismo de 1929, o Estado passa a aumentar a sua atividade e começa a expandir os seus braços também para a prestação de serviço na área social. O que que isso nos conduz inexoravelmente? Isso nos conduz a uma situação em que o governo precisa arrecadar mais impostos para expandir a sua atuação. Então começa a haver a preocupação de se cobrar mais impostos para poder fazer mais pela população. É isso o processo que se inicia, em especial a partir da década de 30. Surge então um modelo de Estado chamado Estado intervencionista, que é um Estado que entra na sociedade, no intuito de prestar serviços e disciplinar a ordem econômica. O Estado começa a incentivar o setor econômico, criar regras para o setor econômico, para as atividades empresariais, e ele começa muitas vezes também a atuar como empresário. Então começa-se a ver estados, né, governos, países, criando empresas estatais que começam a operar como se fossem empresas privadas, ou então concomitantemente com empresas privadas em diferentes países. Isso aconteceu no Brasil e aconteceu também em outros países do mundo. Já na década de 80, por volta de 1980, acontece um processo de reforma do Estado intervencionista. E esse novo modelo, né, que propõe essa reforma no Estado intervencionista, o que é que eles propõem? Que há necessidade de maior eficiência na administração pública, há necessidade de maior equilíbrio fiscal, ou seja, o governo precisa começar a se preocupar com receitas e despesas, ou seja, ele não pode gastar mais do que ele arrecada. E tudo isso foi motivado por quê? Porque, pessoal, houve a crise do petróleo no final da década de 70, que levou muitos e muitos países durante a década de 80 graves problemas econômicos. O Brasil não foi nem um pouco diferente, uma vez que foi na década de 80, um dos períodos de maior crise econômica que nós tivemos, com uma grave crise e uma grave hiperinflação que havia aqui no país. Então, nessa época, e no Brasil e em outros países, começa a haver essa pressão por maior eficiência, maior equilíbrio fiscal e, principalmente, uma reforma no tamanho do Estado. Chegou-se à conclusão que o Estado foi expandindo seus braços, prestando novos serviços, fazendo coisas novas, mas ele havia se tornado grande demais. Eu me recordo, ao final da década de 80, início da década de 90, quando o presidente Collor assume o país, ele então decide fazer uma reforma administrativa, uma reforma da estrutura do governo, e na época ele dizia que o governo era dono de jardins zoológicos, hotéis e uma série de estruturas que nada tinham a ver com a prestação de serviços sociais à população. Então, isso é um exemplo de como o Estado brasileiro havia se agigantado. Falando agora um pouco sobre como que as coisas aconteceram, esse processo aconteceu no Brasil, é importante a gente lembrar que alguns elementos importantes, como a gente vê nessa tela, sobre a evolução do Estado brasileiro. Então, um período importante que deve ser lembrado é a Era Vargas, que surgiu a partir da década de 30, que foi o governo que introduziu a burocracia, introduziu as regras, as normas e estruturou a administração pública de forma que ela conseguisse fugir do patrimonialismo e conseguisse adquirir as características que ela tem hoje. Então, muito da estrutura do governo que nós conhecemos hoje começou a partir da década de 30 com o governo Getúlio Vargas. Foi uma importante contribuição de Vargas para o país. Vargas é o primeiro presidente a instituir os concursos públicos como uma forma de recrutar os melhores funcionários para trabalhar para o governo. Ele institui uma série de carreiras de Estado e começa então a organizar o governo brasileiro. Em seguida, outro período importante a ser relembrado é o regime militar. O regime militar ele deve ser lembrado como um período que investiu-se muito no crescimento do Estado. O Estado passou por um período de milagre econômico brasileiro que aumentou a arrecadação e, consequentemente, fez com que o Estado aumentasse as suas aspirações e, consequentemente, também aumentasse os seus gastos e aumentasse o seu tamanho. Então, no período do governo militar, houve um aumento do tamanho do Estado. Em seguida, pessoal, a partir da década de 80, nós tivemos aí o aumento do tamanho do Estado. Igualmente, tá? A redemocratização fez com que, se continuasse a ampliar gastos do governo, se continuasse a criar novos agências governamentais, novas instituições governamentais, e com isso houve aquela grave crise econômica que eu mencionava anteriormente. Tá? A década de 80, que seguiu o período democrático, a década de 80, que foi a retomada da democracia no Brasil, trouxe um aumento do gasto público e esse aumento do gasto público foi acompanhado por inflação, a qual se tornou extremamente galopante naquela época. Em seguida, o primeiro governo democraticamente eleito no Brasil foi o governo de Fernando Collor, que foi o governo que efetivamente começa a tratar da questão da redução do tamanho do Estado. O governo Collor, felizmente ou infelizmente, independentemente da posição de cada um, durou apenas 2 anos. Collor sofreu um processo de impeachment. Mas durante o governo dele, conseguiu-se algo muito importante, foi a abertura comercial do Brasil, que permitiu que empresas estrangeiras pudessem investir, pudessem vender seus produtos aqui e pudessem competir com empresas brasileiras. Isso foi importante para a evolução tecnológica do país. Essa foi uma importante contribuição dada durante o governo dele. E foi também o governo que inicia a diminuição do tamanho do Estado. Diminuir o tamanho do Estado para quê? Para reduzir a dívida pública, para reduzir os gastos do governo e diminuir a pressão sobre o equilíbrio fiscal do governo. O período pós-Collor foi seguido de presidente Itamar Franco, que deu sequência ao governo do Collor após o processo de impeachment que ele viveu em 92, e foi no governo Itamar Franco que iniciou-se o processo de estabilização econômica do Brasil, com o Plano Real. O governo Itamar Franco durou 2 anos e foi secundado pelo governo de Fernando Henrique Cardoso. E o governo Fernando Henrique Cardoso, esse sim foi um governo bastante importante em termos de reformas na administração pública. Não só por ter sido o governo que deu sequência ao programa de estabilização econômica brasileira e de redução da dívida pública, como também foi o governo que reduziu de fato o tamanho do Estado e fez aquela reforma gerencial que nós já conversamos em outras unidades, que garantiu ao Estado condições de continuar a melhorar e garantiu as bases para que o governo brasileiro conseguisse evoluir para um modelo mais eficiente de gestão. Então, é importante que a gente lembre, no governo Fernando Henrique, que a redução do tamanho do Estado, a redução da inflação e o combate ao déficit público foram importantes contribuições. Uma das grandes contribuições desse mesmo governo, que muitas vezes não é enaltecida, foi a criação da Lei da Responsabilidade Fiscal, que é uma lei que pune os gestores públicos que não são responsáveis com o dinheiro público. Então, esse é também um grande legado deixado por esse governo no sentido de reduzir o déficit público e evitar que hajam novas crises econômicas e novas crises de inflação no país. Em 1995, houve a famosa reforma gerencial do Estado. O que ela buscou dotar o governo brasileiro? De algumas palavrinhas que a gente pode ver nessa tela aqui. O governo foi fazendo uma série de transformações que garantissem para o governo federal, para os estados, para os municípios, atingir mais eficiência, ter mais flexibilidade e mais responsabilidade fiscal. Então, todas as medidas tomadas durante essa reforma foram no sentido de garantir eficiência, flexibilidade e responsabilidade fiscal para o governo. Então, a reforma gerencial do Estado visou fazer com que o Estado brasileiro saísse muitas vezes da execução dos serviços públicos e passasse isso para o setor privado, por meio de privatizações, terceirizações e concessões. Com isso, o governo deixava de fazer certas coisas, passava isso para a iniciativa privada, que supostamente faria com mais competência e ainda garantiria recursos públicos para o governo. Podemos pegar as estradas como um exemplo disso. As estradas que foram passadas para o setor privado hoje têm condições de infraestrutura melhores do que tinham no passado, elas são mais bem administradas e elas garantem um recurso mensal que essas empresas pagam para o governo em troca de estarem prestando esse serviço. O único problema é que elas passaram a cobrar pedágio, né, somente dos usuários. Então o que acontece? Deixa-se de utilizar o recurso público, né, pago por todo mundo, para a conservação daquelas estradas que são usadas somente por alguns e passa-se aquilo para a iniciativa privada, a qual passa a cobrar tarifa apenas dos usuários. Ou seja, não são todos os contribuintes que passam a pagar pela conservação daquela estrada, mas somente os usuários dela. Então, essa foi uma das importantes contribuições também deixadas por essa reforma gerencial que iniciou-se em 1995. Toda essa reforma foi desenvolvida por um ministro de um ministério que havia sido criado chamado de MARE, Ministério da Administração e Reforma do Estado, que era liderado por um professor de administração de uma universidade de São Paulo, de nome Luiz Carlos Bresser Pereira. Esse é um nome importante na reforma e modernização do governo da administração pública brasileira. Com isso eu encerro esse conteúdo e agradeço a atenção de todos e voltaremos a conversar em outra oportunidade. Muito obrigado.